Nós trabalharemos a obra Os Dublinenses, de James Joyce, e vamos ver também, eu vou passar um link para vocês, enquanto a gente conversa, acompanharem por esse link. Só um pedido de sempre, não passem as folhas do link, guardem, só fiquem na primeira com o professor, tá? Então, deixa eu colocar aqui o link, já vou passar. Primeiro eu vou contextualizar essa obra do James Joyce, Os Dublinenses. O James Joyce, aqui ele escreve isso quando ele está na Itália com a esposa dele. Em 1905, uma coisa assim, eles tinham saído, ele ofereceu esse livro para vários editores, não publicaram. Sendo que quando um finalmente aceitou publicar, pediu para ele retirar, é um livro de contos, são 13 contos, Os Dublinenses, os nomes já diz, né? De Dublin. A época, e ele é irlandês, o James Joyce, ele conta aqui sobre coisas bem peculiares do cotidiano da Irlanda. E ele, quando finalmente aceitam publicar, pedem para retirar o último conto, que acharam erótico demais para a época, para o tipo de leitor que compraria a obra. Ele retira e é exatamente esse último conto dele, que são Os Mortos, que é o mais famoso do livro, mas não é o que nós trabalharemos, não. Nós vamos trabalhar um outro, porque o nosso tema hoje aqui é sobre a identidade. É muito linda a nossa aula, bastante profunda também, então vamos imediatamente já tratar dela, tá ok? Deixa eu puxar ele. Qualquer coisa vocês escrevam no link, no chat ali, que depois nós teremos aquele momento em que o aluno pode se expressar, colocar todas as questões pendentes. Vamos fazer um último teste de voz. Luiz, está ouvindo bem o professor?
Ok, professor.
Tá bom, vamos lá então. Agora vai o link para os senhores aqui, ó. Pronto, já foi o link. Viram o link? Cliquem em cima, por favor. Se alguém tiver algum problema, basta avisar o professor. O tema da nossa aula de hoje é por dentro e por fora, tá? Nesse curso de autoterapia. Ou seja, os princípios de identidade normativos. Aqueles nos quais nós nos temos por aquilo que achamos e consideramos que somos, e aquilo que outros que participam da nossa vida conosco têm de nós. É um tema muito rico, tá? De translados, muito, muito bacana. Vamos começar pela imagem, então, antes de irmos para a obra. Considerem nessa primeira imagem como esta pessoa, olha, o que ela diz ali, por dentro, eu me sinto, eu me percepciono assim. O que isso quer dizer? Que quando você está com uma pessoa que acha que ela é uma porta blindada, uma porta medieval, viram como é que é o ferrolho? Viram como é que é a campainha? Ela é batida, não é? Ela é essa enorme trava em forma de coração que tem no centro, é que você bate para chamar para quem mora na casa saber que alguém está à porta. Bem, e olha o postigo, como é que é a pessoa, olha por dentro, ainda tem um vidro. Isso aqui é porta, hein? É. Pois bem, se uma pessoa, ela se vivencia assim, o que acham que é o relacionamento de uma pessoa dessa com os outros? Você está vendo? Se por dentro você tem uma porta dessa, uma que é uma defesa, uma proteção, e para nós sabermos precisamente de que se trata ser assim, teríamos que enraizar com a pessoa. Na historicidade dela, ela nos colocaria, olha, eu sou uma porta fechada, a ferro, cuido muito por quem eu deixo passar, e não é fácil passar, e etc. e tudo mais, ok? A pessoa se tem assim, não quer dizer que ela é assim. Lembrem, quando você estuda filosofia clínica, muitas vezes o que uma pessoa acha dela mesma, a historicidade dela nega. Mas essa pessoa, ela se tem por isso. Vamos descer um pouquinho aqui a barra de ferramentas. O pessoal que está em casa, por favor, pode descer. Mas olha quem vê por fora essa pessoa, o que está vendo? Por fora, assim me constatam. Quem olha por fora essa pessoa que se tem assim, trancada, lacrada por uma porta e um ferrolho, um postigo de ferro, quem, no entanto, observa essa pessoa por fora, a tem como um quebra-cabeças. Agora, neste curso de autoterapia, eu quero mostrar para vocês uma primeira consideração sobre isso, tá bom? Vamos supor que essa imagem, a primeira ali em cima, é de uma moça. Ela tem 25 anos, tá? E ela vem ao consultório de vocês e diz que ela se considera uma pessoa que vive como uma porta ferro fechada e tudo mais, e que ela olha pelo postigo para ver quem vai entrar e tudo mais. Só que à medida que a historicidade dela transcorre, você vê, puxa, o namoradinho dela, que tem 27 anos, diz dela, mas você não é isso. Você é um quebra-cabeça, que quando eu monto, eu sei o que quer dizer. Eu só tenho que encontrar as peças corretas. O que decorre de uma visão tão diferente, no qual a pessoa se considera uma coisa, mas quem está de fora está dizendo é outra? O que acham que isso acarreta? Muitas vezes nada. Olha que interessante. A gente pode pensar, puxa, isso vai dar problema. Não. Todas as vezes em que as questões não disserem respeito a isso, isso não quer dizer nada. Agora, todas as vezes em que nós estivermos nessa área aqui, nesse curso de autoterapia no qual você está tratando, olha, eu sou assim e é muito importante que você me respeite, me considere assim como eu sou, provavelmente teremos problemas. Sabe? Quer ver um exemplo disso? Vamos supor que nós somos essa pessoa aí, ó. Estamos aqui, entrincheirados e lacrados. Estamos saindo com alguém que diz, eu vou decifrar você e vou conseguir entrar aí, porque você é um quebra-cabeça. E você diz, eu quero ver passar então por essa porta de ferro. Tente. E a linguagem aqui, e isso nós vamos ver logo adiante, ela começa a se traduzir no esquema de uma decodificação que dê entrada à pessoa. Vira um xadrez, viu? Entre as pessoas que estão envolvidas. Um xadrez. Agora, como aprofundamento disso que o professor está colocando, vamos a James Joyce, os dublinenses. E esse conto dele é um conto sobre uma moça, tá? A Evelyn. Vamos ver agora a conversação com a obra. Ela estava sentada junto da janela, vendo a noite invadir a avenida. A cabeça estava apoiada contra as cortinas e no nariz estava o cheiro do cretone empoeirado. Ela estava cansada. Havia pouca gente na rua. O morador da última residência passou a caminho de casa. Ela ouviu o baque das passadas no calçamento de concreto e depois o ruído das pedras na estradinha antes das casas vermelhas. Lá costumava haver um campo onde eles costumavam brincar todo entardecer com os filhos dos outros. Depois, um homem de Belfast comprou o campo e construiu casas. Não casinhas marrons como as deles, mas casas claras, de tijolos, com telhados reluzentes. As crianças da avenida costumavam brincar juntas no terreno. O pai muitas vezes corria atrás deles pelo campo com uma vara de abrunheiro na mão. Mas, em geral, o pequeno Keog ficava de olheiro e dava um grito quando via o pai dela chegar. Mesmo assim, todos pareciam felizes naquela época. O pai dela não estava tão mal. E, além do mais, a mãe ainda estava viva. Tudo isso aconteceu muito tempo atrás. Agora vamos lá. Vejam, vamos pegar essa imagem que o professor colocou para vocês. Vamos conversar com o texto sobre o viés da filosofia clínica. Essa moça que está em casa, com a cabecinha na cortina, né? Vendo lá embaixo as casinhas de tijolo vermelho lá do outro lado e tudo mais. Se essa moça tem para ela mesma, que ela é essa imagem lá de cima, que vocês viram essa porta lacrada, quem é que entra para conversar com ela? Quem é que trespassa isso? E imaginem que ela, que diz, por dentro eu me sinto assim, eu me percepciono assim. Não quer dizer que ela sabe abrir essa porta aí, ó, para dizer, entrem, venham conversar comigo. Ou vou fechar porque essas pessoas lá fora são inconvenientes. Ela diz que ela se percepciona assim, mas não que ela sabe os caminhos de abrir e fechar essa porta. Na prática, isso se traduz como nesse conto aqui, ó, que você lê como o cotidiano da pessoa. Não pense que vai surgir nesse purismo que vocês viram ali na porta. Isso aí são concepções que o terapeuta tem que chegar no consultório. Mas até chegarmos a isso, temos toda essa estrada aqui no qual a pessoa vai dizer, hoje eu me senti assim, hoje eu estive só, hoje eu estive dessa forma. E aos poucos, você vai descortinando isso e a conversação com a parte de baixo, na qual a interação. Ok? Agora imaginem assim, essa pessoa, ela nos diz isso, vamos supor que essa menina, do conto dos dublinenses, do James Joyce, e o Gustavo se torna amigo dela, bate na porta da casa dela. Você diz, oi, eu vim conversar com você, ver você e tudo mais. E ela diz, ah, estou aqui atrás da minha porta. E o Gustavo diz, bom, eu já sei que é uma porta, eu já sei como formar o quebra-cabeça. E ela diz, não se trata disso, não é um quebra-cabeça. Ele diz, eu sei, é uma porta de ferro que tem aí, que eu tenho que transpor. Como é que eu faço para entrar nessa porta de ferro? Ela diz lá de dentro, eu não tenho a chave. Diz, mas como? Você não diz que é uma porta de ferro e não tem chave? Ela diz, eu não sei qual é a chave para abrir essa porta. Estão vendo? É assim que os dilemas surgem na concretude do dia a dia e da vida. A pessoa vivencia isso, mas não sabe traduzir isso, que são coisas díspares. Agora, por favor, o pessoal que está em casa, clique lá embaixo e ir para a página 2. As três primeiras páginas eu vou refrisar e reforçar isso para ficar bem concreto para vocês. Agora você está lidando com uma pessoa, olha como é que ela se sente por dentro. Se você lida com uma pessoa assim, por dentro ela é uma criança, ela brinca. Ela é inconsequente, olha o que ela fez ali com as verduras ali, pegou, não é? Está feliz da vida, ah, carinha, boquinha desse pequenininho. Quer dizer, ele está aí. Uma pessoa que se vivencia por dentro assim, ela se considera criança, se considera arteira, se consideram nessa vida assim, olha, um bebê nessa vida, não é? Não tem muita gente que se considera assim? O quê? E claro que tem. Nossa, numa dessas viagens que a gente fez no exterior, teve uma pessoa que me disse assim, professor, eu sou que nem uma criancinha. Preciso que o senhor me dê a mão toda hora. Está vendo? Né? Depois não mais. Agora por fora. Assim me consideram os que interagem comigo. Olha quem olha para aquela criança, olha o que vê por fora. Que idade deve ter essa menina? Uns 25, 30? Tem asas lá atrás? Parecem asas? Os cabelos desgrenhados. O que que passa esse modo dela de nos olhar?
Nosso afastamento.
É afastamento, Gustavo? Nossa. Pois bem, vamos voltar aqui. Você se sente por dentro uma criancinha, olha ali em cima. Sabe? Aprontando, purinho no mundo, rebelde das coisas e tudo mais. Mas por fora, olhem aqui, quem olha para você o que está vendo isso? Agora deixa eu mostrar para vocês, antes de prosseguir ali a crônica, os elementos de aprofundamento aqui, tá bom? Se você está lidando com essa menina, vamos supor que ela tenha 20 anos, e você diz assim, Marlene, vai já arrumar o teu quarto. Eu sou tua mãe, sou teu pai, não sou teu empregado. Vai lá arrumar. Bota a ordem naquela chiqueiro lá, faz favor. Estranho, não? Falar com a educação, mas dizer chiqueiro você ofende. O que acham que esse aqui, ó, esse menino ali entende desse discurso que você acabou de fazer?
Uma palhaçada.
Tá vendo?
Deboche.
Se é que vai entender. Isso. Aí 20 minutos depois você volta para essa moça aqui e diz, Marlene, tu ainda não limpou o teu quarto. Eu não acredito. Olha que agora a coisa vai ficar, já estava ruim para o teu lado, agora vai ficar muito pior. Olha, voltem para a imagem número 1 ali. O que, que a Marlene entende? Começa a abrir um berreiro, não é? Eu não sou amada, eu não sou compreendida, eu não sou apaziguada das minhas coisas, eu não posso nem brincar e me divertir, afinal esse quarto é meu. Você volta lá e diz, olha aqui Marlene, tudo bem, o quarto pode ser teu, agora chiqueiro não, minha filha. Rato dentro do quarto, não, tá? E ela diz, rato, que rato.
São meus amigos.
Estão vendo como é que ocorre? Isso aqui é tão comum, gente. Se eu me tenho por uma pessoa, mas quem está fora de mim me toma por outra, o discurso que vem lá de fora para dentro provavelmente respeita essa outra pessoa por quem eu sou tomado, ainda que eu me tenha por diferente. Agora notem, por favor, como é que a gente identifica essa quebra tremenda de princípios de identidade de dentro e fora, de nós para com os outros, dos outros para conosco, ok? É pela ruptura do discurso. A pessoa nos diz assim, ó, você tem que arrumar tal coisa porque você é uma pessoa assim, assado, e eu nem de longe me identifico com isso que eu estou falando. Sabe, às vezes assim, ó, chega a ser brutal. A pessoa diz, você já é um adulto. E a pessoa toma um choque. Como que eu sou um adulto? Eu não sou um adulto. Tá vendo? É como ir no banco, lá o teu primeiro saláriozinho que tu ganhou, tu tem 20 anos e a atendente do banco diz, a senhora quer como? Diz, ó, a senhora. Nas nossas relações cotidianas, isso passa batido muitas vezes, porque a gente já entra em conflito com a outra pessoa, tá? A pessoa diz, me admira você fazer determinada coisa, dizer determinada coisa. Olha, me admira você. E você diz, por que não? Não pode ser? Não é? Quer dizer, é assim que surge, tá? Agora, às vezes é diretivo. Às vezes é diretivo. Por exemplo, você se acha... Aqui, ó, a menina diz, por dentro ela se acha esse bebê, e você diz para ela, em vez de dirigir o discurso para esse bebê que vocês estão vendo aqui, você dirige o discurso para essa que está aqui fora. Diz, você é adulta, você é responsável. Agride diretamente a pessoa. Eu não sou isso. Eu sou. E aí ela descreve as características desse bebezinho aqui. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa que gosta de sonhar. Não gosto dessas prisões, dessas algemas que você quer me impingir. E tudo. Em última instância, é pelos caracteres que vocês identificarão na maior parte dos casos. Caracteres. Tá? Basta ouvir. Quando a pessoa falar dela mesma, os caracteres que ela colocará. Pronto. Professor, e como eu sei que a pessoa não está inventando, ou no calor de uma briga, de um evento qualquer, ela não está apenas querendo se safar, me dando pistas que são enganosas? É bem simples. A maneira de não cair nessas ciladas das argumentações é que pela historicidade da pessoa, você caracterizará de fato como ela se vê no mundo. Tá? Não é por um fator isolado, daí não daria para fazer clínica, né? É pelo bojo do discurso todo. Daqui a alguns minutos eu vou fazer uma pausa para que os alunos possam colocar dúvidas, questões, considerações. Por agora, por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 3. Pronto. É a última folha aqui, a página 3, que a gente vai fazer esse tipo de coisa, porque porque temos muito aí para ver, muito conteúdo ainda para a noite de hoje. Eu vivo em mim desta forma, deste conteúdo. Diferentemente daquela primeira porta dura, rochosa, que faz um monólogo existencial, porque não há variação nenhuma, aqui nós temos fatores complexos. Uma pessoa que se acha, como vocês estão vendo aqui, ó, alguns podem dizer, ah, mas isso é uma metáfora, né, professor? Isso não é realidade. Não é? Nossa, vocês, vários de vocês que trabalham em clínica já devem ter ouvido, ah, doutora, eu sou uma borboleta, eu sou uma fada, não é? Eu sou um anjo, eu não sou uma mulher, não sou... Nunca ouviram isso no consultório? Olha o que a pessoa está nos contando, isso. Eu sou uma pessoa pura num mundo que é um mundo de cavalos, de seres muito estúpidos e grosseiros e cheios de ferradura. Sendo que o cavalo não é um bicho estúpido, ele é um bicho muito sensível, o cavalinho. Mas a pessoa se expressa assim. Agora vejam, lá naquele primeiro imagem que nós vimos há pouco, era uma porta, era um monólito. Aqui não. Aqui, essa é uma rosa que tem espinhos. Uma pessoa que se define como isso que vocês estão vendo, ela tem cerca, mas ela também tem flor. Ela diz, afaste-se. Só que esse afaste-se, cuidado que daqui para dentro, para cá é meu, é uma cerquinha de madeirinha pintada. Olha só. Quer dizer, não é uma porta que inexpugnável, que você não entra de jeito nenhum. Aqui ela está dizendo, olha, só estou dizendo que daqui para cá é meu, por favor, respeitar. Eu vou botar umas roseirinhas aqui para enfeitar minha casinha. Olha lá um lampadário de parede que ela colocou. Não é? Não tem grade alguma. Olha como é a janela dela. É só aqueles vidros. Já vamos ver o que isso implica quando vocês descerem. O pessoal que está em casa, por favor, só desça a barra de ferramentas ali à direita e olhe o que acontece. Assim é que os outros me representam para eles. Vejam o diálogo agora que nós vamos fazer. Os outros olham para essa moça e dizem, ah, como você é distante, como você é inalcançável, como você está longe. Parece que não dá para a gente chegar perto de você, você já vai lá distante e tudo mais. Muito bem. Então, aqui está a pessoa. Olha o que ela nos diz. Eu não entendo, doutor. Eu sou uma pessoa assim, ó, que se pauta pelo respeito. Então, claro, eu sei onde é o meu limite. Eu sei até onde as pessoas podem vir, né? Mas eu não faço isso assim de uma maneira que eu empurro as pessoas, vão para lá, não. Sou muito delicada, tanto é que essas divisórias que eu coloco, a pessoa pode até ver onde eu estou e quem eu sou. A cerquinha transparente. E dentro aqui onde eu vivo tem muitas flores, e olha, minhas flores nem têm espinhos, são lilases, como a cor da filosofia. Tudo muito grande, da minha janela, que é transparente, eu posso ver o mundo. Eu não entendo porque as pessoas dizem que eu sou tão, agora desça uma barra, distante. Eu não sei porque falam isso de mim, eu não sou assim distante, eu sou tão próxima das pessoas, sou tão visível, e elas dizem, ah, você parece tão distante, tão remota, tão longe. Viram? Dificilmente uma pessoa, quando fala dela mesma, ela está vendo ela, carne, pele, osso, tal qual se possa imaginar pelo ideário popular. Geralmente é assim, ó. É uma imagem, um contexto que traduz a pessoa. Querem ver um exemplo, uma prova concreta disso? Basta eu perguntar como é que vocês são. Vocês vão pegar, ah, professor, eu sou uma pessoa assim, e você já bota num contexto, no qual às vezes você aparece, às vezes desaparece. A gente se vê muito mais por aí, não é? Porque é um elemento assim. Agora, vamos voltar para o nosso livro para aprofundarmos, porque a quarta imagem já não vai ter mais nada a ver com isso. Então a menina estava colocando, não é, as reminiscências dela e tudo mais. Aí ela diz assim, ó, tudo isso aconteceu muito tempo atrás. Ela e os irmãos e irmãs tinham crescido, a mãe havia morrido. E a família Walter tinha voltado para a Inglaterra, tudo mudou. Agora ela estava prestes a ir embora como os outros, a sair de casa. Ela olhou ao redor do cômodo, lembra onde ela estava no início? Tá. Ela olhou ao redor do cômodo, examinando todos os objetos familiares que havia espanado uma vez por semana ao longo de muitos anos, imaginando de onde vinha todo aquele pó. Talvez nunca mais fosse ver aqueles objetos familiares, dos quais nunca tinha imaginado se separar. Mesmo assim, durante todos esses anos, ela jamais... Mesmo assim, após todos esses anos, durante todos esses anos, ela jamais tinha descoberto o nome do padre, cuja fotografia amarelada pendia logo acima do harmônio quebrado ao lado das promessas coloridas feitas à abençoada Margarida Maria Alacoque. Tinha sido um amigo da escola do pai. Sempre que mostrava a fotografia a uma visita, o pai a estendia com um comentário casual. Agora ele está em Melbourne, na Austrália. Aliás, vamos ver uma foto daqui a pouco aí da Austrália que o professor botou. Com calma, ok? Muita calma. Professor, eu não entendo a relação aqui, pois eu vou explicar a vocês. Se essa menina aí, ela é essa que nós estamos vendo aqui no quadro 3, no qual as pessoas a veem muito distante, por mais que ela mostre isso, ela vai ter comentários conosco como, mesmo eu mostrando isso no meu mundo para vocês, lembrei a foto 1 da casinha aqui, ó, eu sei que você vai ver tudo isso muito distante, que você vai entender isso muito longe das coisas como são. O que acontece se você surpreende a moça e diz, não mesmo, eu compreendi exatamente como você quis colocar, e mostra para ela isso? O que acham que ocorre? Como vocês agem quando, por exemplo, vocês dizem uma coisa, vocês sabem que a outra pessoa não está te entendendo de jeito nenhum, você está falando para o vazio, mas você fala, se expressa, porque você acha que você tem razão naquilo que está dizendo e tudo mais, e de repente de lá a pessoa lança uma que é certeira. E diz, eu entendi, quer ver? Você disse assim, ó, que esse quadro aqui, esse retrato aqui, era do padre aquele que seu pai colocava lá em cima, o que você acabou de dizer. Como a pessoa recebe isso? O que acham? Geralmente, quando a gente está nesse trânsito de identidades no qual eu acho que eu sou assim, o outro acha que eu sou assado, e estamos discutindo também por isso, mas nem sempre, e de repente esse outro de lá me lança uma, tal como dizer, não mesmo, eu estou vendo nitidamente a sua cerquinha aqui, ó, branca, as flores lilases, e eu vejo até a cor da sua porta, que é bordô, dá para ver nítido. O que acham que acontece com essa pessoa? Então, cada um de nós age de um jeito. É importante que vocês observem nesse curso de autoterapia se o seu jeito vai variar conforme o contexto e o tema em discussão ou se há padrões aqui. Vou lhes contar uma. Geralmente há padrões, tá? E se vocês olharem a historicidade de vida de vocês, logo vocês vão começar a identificar esses padrões nítidos. Alguns... E vejam, isso se torna tanto quanto mais intenso e agudo, porque alguns, alguns tendem a se achar, ah, eu sou uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito autêntica, eu gosto de honestidade, eu gosto de dizer a verdade, de ouvir a verdade. E quando a verdade chega, a pessoa a trata dessa forma. Para alguns isso é muito duro, ok? Dói, a pessoa fica perdida e isso respinga para várias áreas da vida da pessoa. Em seguida nós vamos ver como lidar com esses fatores, tá? É um curso sobre autoterapia. Estamos nessa primeira parte problematizando os eventos. Tem uma colega, acho que é a Ivani, que entra e sai. Pobrezinha, não está conseguindo se firmar. não está aqui, eu vou chamá-la. É, cai toda hora. Deve ser chuva pelo país. A Fernandinha caiu também, ó. Como vocês sabem, na Suíça as conexões são péssimas. Tô brincando. Voltando ao texto. Ela havia aceitado ir embora, sair de casa. Seria uma decisão sábia? Tentou avaliar todos os aspectos da questão. Em casa, tinha abrigo, tinha comida, tinha todas as pessoas que havia conhecido durante a vida inteira por perto. Mas é claro que precisava dar duro tanto na casa quanto no trabalho. O que diriam a seu respeito nas stores, nas lojas, né? Quando descobrissem que tinha fugido com o rapaz? Talvez que era uma boba e a vaga dela seria preenchida através de um anúncio. A senhora Gavan ficaria contente. Sempre perdia a paciência com ela, em especial quando havia outras pessoas escutando. Como sempre, como vocês têm aprendido, ao invés de já terem partido para um julgamento direto da Evelyn, se tivesse aguardado um pouquinho mais, viram o que viria? Como também o que virá? Quanto mais você deixa a pessoa se pronunciar a respeito das coisas dela, mais essas coisas todas começam a se alinhavar. Você já começa a entender, eu já sei então por que no início da crônica ela estava com a cabecinha na cortina, olhando lá para fora o que estava acontecendo e tendo essas reminiscências todas. É porque ela quis sair de casa, é porque ela quis fazer isso, não é? Sim, senhores, é. E agora, trazendo para a nossa aula de hoje, aqui na folha 3, que eu pedi para vocês ficarem, não avançarem, se você está conversando com uma pessoa e no calor dos eventos você sabe que ela tem para ela mesma, que ela é essa imagem da cerquinha com as flores, com a casinha lá no fundo, isso por si só é muito pouco, por mais que seja importante para a pessoa. Você precisa aguardar para que ela coloque isso aqui num contexto. Ou seja, essa cerquinha, aqui essa casinha de madeira com, na tonalidade verde muito escuro, essas flores, o lampadário lá pregado na parede, a porta bordô, as flores, isso não está numa rua? Isso não está num bairro? Isso não está numa época? Isso não está num contexto? Quando você faz isso, isso que você assume de você e que você dá tanta importância a ponto de não poder ser contrariado, a ponto de não poder ser desdito nem qualquer coisa, se dilui nesses contextos. Querem ver? Nada nessa mão, nada nessa mão. Vou mostrar para vocês. Se quando vocês estiverem no calor de uma discórdia qualquer, de uma desavença qualquer, de um conflito qualquer, existencial, então o nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso pai, nosso amigo, nossa amiga, nosso cachorrinho está dizendo essas coisas para a gente. E você, nesse momento, tem ciência. Eu estou assim alterado porque eu tenho passado momentos difíceis, as coisas não estão bem. E eu sei que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter razão nas coisas. E ela não só, ou ele não só está me dando razão, como quer me provar que eu estou errado. E eu não suporto nesse momento saber que eu estou errado ou errada. Se você contextualiza isso, olha o tamanho e como fica essa conversação. Não fica mais fácil administrar? Não fica? Ou é melhor antes, pontual? Com quem você acha que você está falando? Minha filha, meu filho? Vou atirar você um penico da minha avó e não sei o quê? Acham que é melhor do outro jeito? Querem uma prova dos 9 para isso que eu estou falando? Observem os momentos mais delicados e difíceis que vocês tiveram quanto à interseção de EPs, porque estamos falando de identidade. Vejam se não foi da primeira forma. A pessoa disse, você é egoísta, você é uma egoísta, você é isso, aquilo. E pegou em cheio nessa sua casinha de cerquinha branca. E você, ah, tá querendo derrubar minha cerquinha? Vou soltar-lhe os cachorros. E foi lá no fundo e rapidamente soltou os pitbulls que você tinha amarrado, cheios de fome. Não foi assim? Se tivesse dado esse contexto geral das coisas, não teria ficado mais fácil? Muito bem. Muito bacana que a colega colocou. Nem deu tempo de parar a gravação. Assim, não vale, diga. Ela, o que ela colocou de fato? Se nós nos reportarmos aos nossos problemas existenciais, vocês viram como na hora é difícil? Só que essas medidas não são feitas para a hora. Elas são antes da hora. É um preparo.
Ah,
exatamente. Quer dizer, se você vai, se eu sei que a minha esposa fez uma cirurgia delicada, está convalescendo, está muito irritada, tem que tirar os pontos, ainda está cheio de restrições. Meu Deus do céu, se eu vou conversar com uma pessoa assim, eu não posso descontextualizar essas coisas, porque isso agora é parte dela. A esposa teve um bebê, ela está gordinha, está diferente, você sabe que ela é vaidosa, não sei o quê. Você tem que cuidar, de saber que agora quando você vai falar, não vai chegar em casa e dizer, olha que bonitona que eu vi na revista. Não se faz isso. Você tem que botar no contexto a identidade dela, se ela se preza e tudo mais. Cuidado com essas coisas. Mas em seguida nós vamos girar esse peão, hein? Por enquanto ele está bem desfavorável a nós, né? Calma que a gente vai... girar. Bem, então nós estávamos vendo que há um padrão fenomenológico nos nossos dias. Então um menino vai, diz para a família que vai apresentar a moça e ela se preocupa com o quê? Vou fazer uma boa imagem, vou bem vestida, vou ser querida, a família é muito católica, ela bota um crucifixo imenso e ela quer agradar, quer ser simpática, quer ser sociável, estabelecer contatos conectivos, né? É natural que isso ocorra, não tem nada de mais, não é? Vou querer fazer uma apresentação. A questão é que quando tudo isso repousa sobre a identidade, não diluída como a gente está vendo aqui, mas centrada como um núcleo rochoso, costuma ficar muito pesado para a pessoa, muito pesado. Peguem por vocês, esse é um curso de autoterapia. Observem como é para vocês. Uma entrevista de trabalho, algo no qual você passa por esses elementos. Quer dizer, fica demasiado, não é? E aí uma colega colocou, bom, mas tinha que então preparar, e não dá para preparar isso antes. A questão é que para muitos de nós, talvez a maioria, dá para preparar antes, e essa é a tônica desta parte que nós estamos vendo aqui. Sim, prepare antes e prepare diluindo as questões. Vejam como é que a gente faz, tá? Como preparar antes? Você vai levar seu namorado, sua namorada para apresentar em casa? Dilua antes os contextos, tanto para um como para o outro. Por exemplo, vamos pegar o contexto familiar. Fale lá para sua família. Olha, a Maria, ela é uma menina muito religiosa. A mãe dela lá da igreja e ela estudou muito. Ela é uma pessoa sensível. Tem, lá na casa dela tem bichinhos, tem isso, tem aquilo. Você diluiu a identidade da Maria nos elementos dela. Quando ela chegar, a atenção não está tanto sobre ela, pessoa, aquele cartão fenomenológico, o cartão postal, mas sobre tudo que você colocou sobre a pessoa. É diferente. Tá? Em contrapartida, olha como é que fica. O Gustavo chega para a namorada dele. Maria, a minha mãe é muito nervosa, ela toma remédio. Então, assim, se eu chego em casa e abro a porta, oi mãe, não sei, ela se assusta muito. Então você vai ver, eu costumo chegar tranquilo e tal. Oi mãe, ela escreve poesia, minha mãe. E são tão lindas. Ela gosta de escrever sobre orquídeas. Ela tem até um livrinho chamado Orquidário. E lá ela coloca todo tipo de poemas sobre as várias cores das orquídeas, a floração, a inflorescência, tudo. É muito bacana. Meu pai, se nós conseguirmos avistá-lo, ele estará por detrás do jornal. Então a gente sempre tem que dar a volta. Ele raramente sai de trás do jornal. Gosta de comentar sobre política. Eu sempre seleciono um assunto que está em pauta, que ele... aí eu tenho assunto para a noite toda. O difícil é fazer ele parar de falar. Ele fala... resolve os problemas políticos do mundo. Olha como a menina já vai chegar lá. Muito mais tranquila, não é? há um cuidado a que se ter aqui, e ele é sério e ele é muito importante. Se você alienar a pessoa, o choque costuma ser grande, tanto quanto essas imagens que estamos vendo aqui. Procure ser tão fidedigno, e a maneira de ser fidedigno, neste caso, é ser literal para a pessoa. Tá? Depois ela vai te dizer, puxa, não é nada do que você falou, hein? Me fez fazer um papel assim, não era isso. Se você for fidedigno, literal, a pessoa fica mais tranquila, tá? Ela tende depois a dar crédito a você e tudo mais. Podemos prosseguir aqui os nossos estudos? Aprofundar mais? Agora temos que aprofundar muito, tá, gente? Vamos entrar em áreas bastante profundas, bastante importantes aqui. Vamos voltar lá. Por favor, clique agora na imagem 4. Até a 3 havia esse sistema aqui, ó. A partir de agora vocês já vão ver, muda. Aqui, ó, imagem 4. Ai, não. Perdão. A imagem 4 ainda é a mesma. Vamos passar, então, direto da 4 para a imagem 5, tá? Por favor. Ignorem isso que o professor falou, ele errou. Colocou uma a mais. Isso, agora sim. Imagem 5. As mediações possíveis. Bem, o que nós vamos estudar agora costuma ser, olha, é um dos... Nesse estudo de autoterapia sobre identidade, como a gente pode trabalhar essas questões, aqui nós estamos num dos grandes elementos importantes, atenuantes, e que resolve um caminhão de problema na nossa época. No entanto, já fica de advertência prévia o seguinte: pode ser um dos fatores que a pessoa vai usar como arma. Se ela usar, que pena, tá? Coitada dela, porque vai pagar um preço bem salgado, bem caro. Antes de ilustrar o que tem aí na figura 5, eu vou aprofundar aqui a leitura, tá? E agora ela não tinha ninguém para protegê-la. Continuamos com a Evelyn, tá? Ela está ali nas reminiscências dela e tudo mais. Ernest havia morrido e Harry, que estava no negócio de decoração de igrejas, passava quase o tempo inteiro em algum lugar no campo. Além do mais, a invariável discussão por causa do dinheiro nas noites de sábado estava começando a aborrecê-la além da conta. Ela sempre dava o salário inteiro, 7 shillings, a Harry. Sempre enfiava o quanto podia, mas o problema era conseguir dinheiro do pai. Ele dizia que a filha desperdiçava o dinheiro, que não tinha cabeça no lugar, que não daria o dinheiro ganhado a muito custo para ela e desperdiçado para que ela o desperdiçasse pelas ruas e muitas outras coisas. Por via de regra, acabava em um estado bastante precário nas noites de sábado. No fim, ele entregava o dinheiro e perguntava se ela pretendia comprar o jantar de domingo. Então, ela... Então, ela precisava sair de casa o mais depressa possível para fazer as compras, agarrando-se à bolsa de couro preto, enquanto abria caminho a cotoveladas em meio às multidões e voltando tarde com a pesada carga de mantimentos. Era um trabalho duro manter a casa em ordem e cuidar para que as duas crianças deixadas a seus cuidados frequentassem a escola regularmente e fizessem as refeições regularmente. Era um trabalho muito duro, uma vida dura, mas agora que estava a ponto de abandoná-la, não parecia uma vida totalmente indesejável. Este era o ponto. Quando uma leitura daquilo que nós somos, e hoje estamos tratando só identidade nesse elemento de autoterapia, quando isso se desloca para outros vetores, essa pontuação de discurso pode surgir. Você é maltratado, você é rejeitado, você é negligenciado num contexto, etc., por pessoas próximas a você. Aí você diz, sabe de uma coisa? Vou-me embora. No entanto, assim que você chega na porta, você diz, ai, não, acho que não é por aí, não. Está parecendo que aquilo que eu estava vivendo ali não era assim tão ruim, não era tão pesado e tudo mais. O que isso nos revela já de antemão, quando isso ocorre conosco? O que que isso sobressai nesses elementos? Que quando há um deslocamento, que vocês estudam em filosofia clínica, o parecer se modifica. Olhem que interessante. Que se vocês se lembrem da primeira aula na qual nós vimos os perspectivismos. Ou seja, se você se deslocar, aquela referência muda. E aí nós vamos atrás do que faz com que isso seja assim. São só esses dois pontos, tá? Não tem mais nada aqui. Antes de eu passar para as mediações, eu preciso aprofundar um pouquinho mais aqui o que nós estamos vendo.
Só um pouquinho. Quando, então, se desloca, muda a referência. Uhum. E aí se vai atrás...
Do que faz isso mudar? O que acontece que quando você diz, bom, vou embora, não quero mais ficar aqui? Ah, não, mas peraí, acho que estou pegando pesado. O que, que fez isso mudar? Para alguns, por exemplo, é a visão do que você vai ter depois de sair dali. Ah, mas aí eu vou lá para aquele lugar, vou morar lá em Torres, vou morar lá em Florianópolis, daí eu vou achar que essas pessoas aqui, que eu podia ter feito algo melhor e eu não fiz. Olha o que, que foi na perspectiva que fez você reconsiderar. O que faz com que você precise, então, fazer esse deslocamento para considerar isso? Por que você não pode considerar isso dentro da questão? Lembra aquela história, alguns dizem, a gente só dá valor quando a gente perde? É a valoração por negação. Quer dizer, enquanto a mulher está ali com o sujeito, ele não dá a menor bola para ela. Ela foi embora, vou embora. Ah, não, ai, agora, olha, viu como faz falta. Me dava um cafezinho, dizia que é um lanchinho, agora não tem ninguém para fazer isso. Olha, mas precisa a pessoa se afastar para você ficar grato pelo que ela faz por você? O que acontece que na presença da pessoa desaparece o agradecimento que só surge quando ela se vai? Para cada um é uma coisa. Uns, por exemplo, ah, não vou agradecer a Vivi enquanto ela está aqui. Senão ela vai dizer, feio, bobo, não sei o quê. Então eu prefiro que ela vá para eu me sentir agradecido. Vejam, não consegue externar porque acha que o outro vai refutar. Para cada um é uma coisa. Cada uma, como é que é para você? Como é que é para você? Veja por dentro. Volte lá numa situação na sua vida e veja. Ah, já estou entendendo melhor. Sim, para mim não funciona assim e tudo mais. Pois eu vou dar um recurso para vocês maravilhoso. Funciona muitas e muitas vezes, e muitas vezes não. Como ademais todo o resto em filosofia clínica. Cada pessoa é única. Cada história de um jeito, como eu poderia universalizar, não é? Dizer que para todo mundo. Vamos ver se vai funcionar para você? Vou dar primeiro uns requisitos aqui. Se para você, por exemplo, você se desentende com alguém que você gosta, e eu digo, como é que você pode se aproximar da pessoa? Já sei, professor, eu não posso lá falar porque a pessoa nem me recebe. Vou mandar um bilhete. Ah, mande o bilhete, então. Veja se isso tem... Para você está tudo bem? Tá, manda o bilhete. Vou mandar um WhatsApp. Manda um WhatsApp. São mediações. Mediações são elementos que, colocados entre os dois fatores, que são para aproximar ou afastar, tendem a cumprir esse papel. Tá? Já que a relação direta está, por alguma razão, impedida durante um tempo. Vamos lá. Olhem para a imagem número 5, que está lá na tela. Ali à esquerda, temos uma pessoa cujo coração é aquilo que vocês estão vendo ali, tá? Um coração que é uma engenhoca mecânica, quer dizer, causa, efeito, contiguidade, semelhança. Olha, eu estou te dando esse carinho aqui, agora tu me dá esse carinho aqui, pronto, isso mesmo, tá bom? Eu respeito, mas eu quero ser respeitado. Obrigado. Eu respeito, mas eu quero ser respeitado. Ah, eu acho assim, professor, a gente ama, mas a gente quer ser amado. Estão vendo como é que é? É aquele coraçãozinho lá. Quando, muitas vezes, quando não há essa instrumentalização mecânica, eu amo, se a outra pessoa vem a minha mão, eu tenho um filho aqui de 5 aninhos brincando comigo. Eu digo, ai, eu amo esse meu filhinho aqui. Professor, mas ele não ama o senhor. E daí? O que me importa? Eu amo e ele recebe meu amor, está tudo certo? Entende? É uma relação que não é tão mecânica. É bem como vocês fazem na vida, né? Eu não, professor, eu sei que não. Não precisa se martirizar por isso. Nós aprendemos que eu amo, mas eu tenho que ser amado. Eu respeito, mas eu tenho que... O escambo afetivo. É isso que a gente aprendeu, né? E que funciona para alguns e para outros nunca vai funcionar. Só que essa pessoa que tem esse coração ali mecânico que vocês viram, o que que vai na alma, na historicidade, em toda a existência dela? Aquilo lá que vocês estão vendo à direita, ó. Correr livre, respirando a brisa, sentindo o amor da própria vida. Não precisa relação de escambo nem coisa nenhuma. Só que é muito longe. Não dá para ela passar daquele coração mecânico para lá. É muito distante. Se você... Como é que a gente sabe que isso é assim para a pessoa? Como é que a gente tem esses elementos que a gente descobre, esses... Que isso, como aqui na história, os dublinenses, vocês viram que essa menina, a Evelyn, ela está na casinha dela com a cabeça e ela está pensando, aqui está muito difícil, isso não é o que eu quero. Eu quero sair, eu quero viver minha vida e tudo, aquilo me dá o dinheiro, me dá coisa, mas é tão pesado cuidar dessas crianças. Ela está ali, ela reconhece as coisas, mas ela mira aquilo lá, ó. Só que é muito longe, longe. Como se faz em casos assim? Usa-se de mediação. No caso dela, os próprios pensamentos que ela está tendo servem como mediação. Desçam ali a barra de ferramentas e olhem ali embaixo. Olhem o que se apresentou como uma mediação para esta pessoa aqui. Tem o coração mecânico, ela tem. E ela deseja muito... Ser livre, correr, respirar, viver, amar. A vida, lá naquele sol outonal, na qual ela faz corrida. Mas é longe. O que que ela... Aí ela vai no terapeuta, marca uma consulta com a professora Giovanni. A professora Giovanni diz, olha, pela tua historicidade, pela tua estrutura de pensamento, você lembra quando você me falou na sua historicidade que lá o seu avô tinha uma motoca? Se ele ainda tem, tá lá, não usa mais. Pois então, uma Harley não tinha? Tinha. Inclusive me deu, nunca usei. Pois é, só que quando você usava a Harley, ela servia como uma aproximação disso. E a pessoa diz, como a senhora sabe? Ora, pega a historicidade dela de novo. Como eu sei, você mostra os caracteres que são intermediários. Quer dizer, a moto não é onde ela quer chegar. A moto serve de conversação para ela chegar onde ela quer chegar. Já tem muitos desses caracteres de onde ela quer chegar, mas tem muitos dos caracteres anteriores do coração mecânico. Ou seja, a moto, eu ainda estou no controle da moto, olha aqui. Eu acelero e freio. A moto é um motor que obedece aos meus comandos. E etc, etc. Mas também a moto me permite, olha lá o outro lado, que eu voe por onde eu quero. Que eu conheça as coisas, que eu sinta a brisa no rosto. Já tem muito também do outro lado. As mediações, elas são assim. Ok? Elas servem como ponte, como caminho, quando a estrada direta está impedida. Agora vamos trazer isso para o nosso mundo, para as nossas vidas, já que aqui é um curso de autoterapia. Vamos ver dentro de nós isso, então. Muito bem, você diz na clínica, eu preciso ser mais compreensivo, mais compreensiva. Eu não estou sendo assim, isso está me fazendo mal. Só que... Eu vou parar um minuto aqui a gravação. As mediações, que não é só hoje que nós veremos isso nesse curso de autoterapia, tá, pessoal? Hoje é recém nossa segunda aula. Nós vamos ver em muitas aulas ainda e com profundidades bem maiores. Aqui é só o beabá do trabalho. Você pode usar a mediação não só para esse caso no qual o coração mecânico da menina queria fluir e amar e ela utilizou a motoca como mediação. Mas você pode usar também para a pessoa chegar até você, pode, para compreender melhor você. Como isso pode ser feito? O movimento, nesse caso, é de lá para cá, ok? Você vê, bom, aquela pessoa quer se aproximar de mim, mas não está conseguindo me entender, não está conseguindo me saber como eu sou, como eu estou, etc. O que poderia ser uma mediação? Você tem que conhecer lá a outra pessoa para saber o que colocar no caminho de forma que ela possa chegar até você. Olha que interessante isso, não é? Há vários caminhos aqui. Por exemplo, se você começar a conversar mais com a pessoa, a conversa pode ser uma mediação, uma aproximação. Né? Agora cuidem, tá? Todo tipo aqui de fator e de elementos. Eu preciso caminhar mais um pouquinho antes do nosso aprofundamento aqui. Bom, aí então ela coloca todas essas questões, que era o trabalho duro, tudo, e aí o texto continua dizendo assim, ó, ela... A Evelyn, ela estava prestes a explorar uma vida nova com Frank. Frank era muito gentil, másculo, sincero. Ela iria embora no barco noturno para casar e viver com ele em Buenos Aires, onde Frank tinha uma casa esperando por ela. Lembrava muito bem da primeira vez que o viu. Ele estava hospedado em uma casa na rua principal, onde ela costumava visitá-lo. Tudo parecia ter acontecido há poucas semanas. Ele estava parado junto do portão, com o cap puxado para trás da cabeça, os cabelos caídos para frente, por cima do rosto de bronze. Depois os dois se conheceram. Ele a esperava todas as tardes do lado de fora das lojas e a acompanhava até em casa. Levou-a para ver uma peça e ela sentiu-se extasiada ao sentar em uma parte desconhecida do teatro em companhia dele. Frank adorava música e também cantava um pouco. As pessoas sabiam que os dois estavam se cortejando e quando ele cantava sobre a garota que amava um marinheiro, ela sempre sentia uma agradável confusão. Ele a chamava de Pitoca por diversão. Em primeiro lugar, tinha sido uma emoção para ela conhecer um rapaz e depois começou a gostar dele. Franco contava histórias sobre países distantes. Havia começado como moço de convés, ganhando uma libra por mês em um navio da Ellen Line, que foi até o Canadá. Eu não quero continuar aqui antes de pontuar uma coisa fundamental. O que acontece 5 anos de casados depois que ela não quer mais saber do Frank e ele não quer mais saber da Evelyn? Ou as coisas estão muito diferentes disso que o professor acabou de ler para vocês? Não vamos nos afastar da aula de hoje, que trata sobre identidade. Próximas aulas, outras coisas sobre autoterapia. Vamos ver isso. Existe uma identidade pontual, que é aquela com a qual você, no enamoramento, se apresenta à pessoa. Ok? Uma identidade pontual, que é aquela com a qual você se apresenta diante de um trabalho novo que você vai fazer, que é aquela que você se apresenta no estudo, etc. e tal. E a processual, que conversará com esta. A processual só se faz na caminhada. Então, Gustavo, tu te apresentou para a menina, eu sou ecológico, eu sou quase um ecochato, sabe? Mas eu sou do eco-bem. Então, eu sou uma pessoa bacana, eu sou compreensivo, olha a minha carteirinha de compreensivo, eu sou respeitoso, isso, aquilo e tudo mais. Identidade pontual. É essa que eles estão mostrando aqui, ó, no enamoramento. Ok? Agora, as identidades processuais, aquelas que ocorrem na caminhada, se distoarem muito dessa que serviu de... Isso gera todo tipo de confusão que a pessoa terá que ajeitar dentro dela. E isso que eu estou partindo do pressuposto, nós vamos ver nas imagens a seguir, da pessoa que coloca tal qual ela é. Ela não mentiu, ela disse, eu sou assim, tal, bom. Mas aí na caminhada da jornada e tudo mais, se mostra muito diferente, a pessoa terá que fazer um ajuste. Como é feito esse ajuste? Alguns não conseguem fazer e quebra aqui. Entende? Daí a menina diz para o rapaz, olha, tu toma aqui o teu cap, que eu te conheci lá, Tu que era o cantador lá que cantava e me deixava confusa, não me chama mais por esse apelido de Pitoca, que eu já apaguei do meu diário, e vai embora, entendeu? Volta para o teu Buenos Aires, vai ouvir teus tangos, porque eu não gosto mais nem disso. E ele fica confuso. São pessoas que têm grande dificuldade de fazer o ajuste da identidade processual com essa identidade de apresentação. Agora eu quero contar uma para os senhores. A não ser que vocês sejam de um outro planeta que não é o planeta Terra, é muito improvável que a identidade pontual de apresentação coincida com a processual. Não dá. Não dá para fazer isso. Entende? É natural que você, quando conhece uma pessoa, chega num lugar, você quer, claro, mostrar o bom, o melhor de você mesmo, porque não há outra forma. Ninguém te conhece, ninguém te sabe. Como é que tu já vai chegar? Sabe? Precisam da convivência contigo para saber direitinho. Então é natural que muitos ajustes serão feitos depois da caminhada. E aqui, por favor, considerem, já que é um curso de autoterapia, como é para vocês isso com relação aos outros? Se vocês são do tipo que vão dizer, ah, não, você é muito mentirosa, você é muito mentiroso. Olha aqui a foto que você me mostrou lá no início, não é nada dessa foto agora. Por favor, é importante fazer esses ajustes da caminhada. Ainda assim, quando eles forem muito contrastantes, é improvável que a gente consiga lidar pelos nossos padrões de época. Tá? Aqui então vai uma dica de ouro para os senhores nesse curso de autoterapia. Tanto quanto possível, num enamoramento, numa atividade nova, qualquer que seja ela e tudo mais, procurem passar para aqueles que são iniciados a vocês uma identidade tanto quanto possível processual. Não deixem que a pessoa fique com a identidade pictórica, aquela que você apresenta, que é pontual. É uma maneira de diminuir esse contraste violento que depois precisará das mediações. Ok? Então o Gustavo conheceu a menina, nossa, como você é compreensível. Disse, nem tanto. Se você golear meu time de novo de 5-0, você vai ver que eu não sou assim nada compreensível. E que eu falo coisas bem chatas, inclusive. Ok, vejam que bacana. Já está dando para a pessoa a identidade processual, que é aquela que ela vai ter que conviver se ficar com você. Ora. No entanto, claro, aqui nós estamos fazendo um curso de autoterapia. Algumas pessoas se apegam tanto a essa identidade pontual que elas mesmas não conseguem, elas tentam manter isso de todo jeito. Sabe? E se você mostra um aspecto delas que não corresponde a essa pontualidade, ela se volta contra você. Por que você está me criticando? Você é contra mim? Não se trata de ser contra, é natural que no dia a dia você mostre, ela se expanda essa identidade, que é dinâmica, ela é naturalmente processual. Ela só é pontual na hora da nossa apresentação. Ora, ajudem também as outras pessoas com quem vocês convivem. Está saindo uma menina nova, Gustavinho, e a menina se mostra numa identidade pontual, tal, tu te alivia a menina. Tá? Porque senão cada vez que ela sair com você, tem que se vestir de árvore, de Natal. Pobrezinha. Tu diz, pode soltar a barriguinha aí, não precisa ficar sempre com a barriguinha chupada, não. Relaxa, tá tudo bem, eu sei. Você trabalha o dia todo, tá cansada, não tá? Ela diz, tô com dor de cabeça, eu queria ir pra casa. Mas aí você não vai mais querer sair comigo? E o Gustavo diz, vou sim, pode ficar em paz. Processual. Não é bacana? Diminui a autocobrança, a cobrança dos outros e tudo mais. Aí vocês vão dizer, mas professor, aí a pessoa não vai querer ficar comigo. Então não era com você, deixa embora, ué. Se ela quer um cartão postal, não é com você. Você é uma pessoa. Deixa embora. Diz, olha, vou te recomendar um belo cartão postal. Se é que isso existe, porque olha, no dia a dia é duro manter o cartão postal. hoje estamos vendo esses elementos de identidade, algumas pessoas elas fazem quase que coincidir como elas são por dentro e como elas são por fora. E isso é uma coisa que merece alguns requisitos aqui. Nós temos uma vida social, uma vida urbana, uma vida de trabalho, uma vida no qual nós tomamos banho, nos arrumamos, vamos para a rua. E temos uma outra, que é essa. Tem microfone aberto, Roberto. E temos uma outra vida, que é essa vida íntima, pessoal. Ok? Como esse rapaz está ali, ó, deitadinho no sofá dele. Por uma série de eventos que descontextualiza isso, algumas pessoas se sentem incorretas, erradas, porque elas assumiram que elas precisam ser exatamente por dentro, como são por fora, e que os outros as vejam tais quais elas são, etc. Isso é demasiado para uma cultura como a nossa. Isso é pegar muito pesado com o nosso modo de ser, com a nossa vida, com a nossa história. Esse rapaz que vocês veem ali, ó, deitado no sofazinho da casa dele, viram, tirou o tênis, botou ali o tá com meia, tá com uma revista, provavelmente está dormindo, puxando um ronquinho, depois não sei se ele chegou, se ele vai sair, etc. Essa intimidade que ele tem aqui, muito improvavelmente, ainda que, claro, tem as exceções, ele vai conseguir viver na rua, diante das pessoas, nos contextos todos. Mas algumas pessoas assumiram que isso é ser autêntico, que isso é ser correto, que isso é ser bom, que isso é ser... E elas tentam viver isso que vocês estão vendo aqui na esfera pública, gerando grandes problemas. Então, você está com seu marido ou sua esposa no local. Alguém fala uma coisa, você notou que ele contemporizou, fez uma coisa, tal, você diz, essa pessoa é falsa que está comigo, não falou a verdade. Você tirou do contexto. Você não viu que naquele contexto, e essa pessoa às vezes sabia mais sobre aquela outra ali do que você sabe, e ela contemporizou de propósito tudo. Não está sendo falsa. Entende? Ela está usando de elementos muito importantes. A grande chave que ocorre em muitos casos aqui é você não tirar do contexto esses elementos, de tal forma que você sabe, não, estou fazendo isso porque essa pessoa acabou de passar por uma perda tremenda, né? Perdeu um cachorrinho atropelado e eu não vou fazer diante disso aí, que fazer não, de jeito nenhum, estou recuando. Entenderam? Agora, nós estamos falando de uma coisa que em muitos âmbitos é como caminhar no fio de um cabelo. Às vezes isso exige um discernimento que não temos como atender. Não dá, dadas as circunstâncias, os fatores envolvidos. A questão é, você sabe exercer essa sua identidade íntima nos momentos em que ela precisa ser? E a sua identidade um pouco mais aberta para outros vetores ou veladas nos contextos em que precisa ser? Ou você imagina que é aquela que você aprendeu em casa? Aquela que você aprendeu em casa geralmente não serve. Não serve. Agora, vamos pegar e baixar um pouquinho aqui a tela. Observe aqui embaixo. Aqui está a bela capital australiana, como eu disse há pouco, que a gente voltaria a ela. Algumas pessoas invertem os pressupostos e vivem aquilo que é público na sua identidade pessoal. Que é outro, sabe, é o oposto do que acabamos de ver, e tem assim, ó, elementos muito dilemáticos aqui, muito. Sabe, você pegar uma cultura Facebook e trazer para dentro da sua casa é pesado. Não prezar, não cuidar de uma identidade que, para poder vicejar, precisa de seus espaços íntimos, precisa de seus espaços públicos. E na nossa época essas questões estão muito misturadas. Querem ver exemplos disso, concretos? Não são esses os óbvios, não. Os óbvios eu sei que vocês sabem. Eu quero pegar aqueles que não são óbvios. Então você diz para sua esposa: fulana, você está muito alta, muito baixa, muito velha, muito nova, muito esquerda, muito direita, muito gorda, muito magra. E ela diz: do que você está falando? Você pode estar trazendo espaço público de uma figura de mulher que você acha que tem que existir para a sua esfera privada de identidade e não se dá conta. Como é que a gente sabe que isso está acontecendo? É plácido? Isso não é uma das grandes dificuldades da clínica nem da nossa vida cotidiana. Basta você pegar a pessoa que está dizendo isso e dizer: como assim? Me fale, me explique. E imediatamente aparece a esfera pública dentro da sua casa. Quer ver? Elementos comparativos. A mulher do fulano vive fazendo dieta. A outra faz homeopatia, a outra faz acupuntura. Nenhuma delas pesa mais de 30 quilos. Claro, nenhuma delas tem mais de 12 anos. Você está falando de crianças. Fale de uma mulher adulta, que nem eu, não sei o quê. Ela acha que está se defendendo e, infelizmente, ela está endossando o que você está falando, porque ela se joga de novo lá na esfera pública como elemento de identidade. Não é? Que pena. Muitos de nós vivem sob essa égide, não se dão conta. Nossa identidade. Nós vimos, então, no início do trabalho de hoje, os elementos de como somos, como os outros nos veem. Ok? Depois aprofundamos a régua. Mostramos elementos de contrastes, chegamos às contraposições via mediações. E agora, por último, encerrando a aula, estamos vendo uma intimidade que temos na nossa identidade e um outro tipo de elemento que nós podemos viver na nossa identidade, mas que é pública. Uma não vai desfazer a outra, não vai desmerecer, se soubermos conversar esses preceitos. Vou aprofundar um pouquinho mais. Posso? Retornando ao nosso livro, texto do James Joyce, vamos ver aqui. Tinha um navegado pelo Estreito de Magalhães e contava histórias sobre os terríveis patagônicos. Tinha se dado bem em Buenos Aires, segundo disse, e estava de volta ao país natal apenas durante as férias. Claro, o pai dela tinha descoberto o envolvimento e proibido que os dois se falassem. Eu conheço esses marinheiros, disse o pai da menina. Um dia, ele discutiu com Frank. A partir de então, ela começou a encontrar o amado em segredo. É bem emblemático isso aqui, dentro do que vimos agora. Ficou mais escuro na avenida. O branco das duas cartas que ela tinha no colo tornou-se indistinto. Uma era para Harry e a outra era para o pai. Ernest era o favorito dela, mas também gostava de Harry. Havia notado que o pai tinha envelhecido nos últimos tempos. Ele sentiria falta dela. Às vezes ele era muito gentil. Pouco tempo atrás, quando ela passou um dia de cama, ele leu uma história de fantasmas e preparou torradas na lareira. Uma outra vez, quando a mãe dela ainda era viva, todos foram fazer um piquenique na colina. Ela lembrava que o pai tinha posto o chapéu da mãe para fazer graça na frente dos filhos. O tempo estava acabando, mas ela continuava sentada junto da lareira, com a cabeça apoiada na cortina, inalando o cheiro de cretone empoeirado. Ao longo da avenida ouvia-se o som de um realejo. Ela reconheceu a melodia, estranho que surgisse justo naquela noite, para lembrá-la da promessa feita à mãe, a promessa de cuidar da casa enquanto pudesse. Lembrou-se da última noite da doença da mãe e mais uma vez se transportou para o quarto escuro e apertado do outro lado do corredor, de onde ouvia uma melancólica canção da Itália tocando na rua. Deram 6 pence ao tocador de realejo e mandaram-no embora. Lembrou do pai, voltando até o quarto de doente, dizendo: esses malditos italianos que vêm para cá. Enquanto pensava a visão triste da vida da mãe, lançou um feitio da essência de seu ser. Uma vida de sacrifícios cotidianos terminada em uma loucura final. Ela estremeceu ao ouvir mais uma vez a voz da mãe repetir com uma insistência tola. Ela se levantou em um súbito impulso de terror. Fugir. Precisava fugir. Frank haveria de salvá-la. Ele lhe daria vida e talvez amor também. Mas ela queria viver. Por que haveria e deveria ser infeliz? Ela tinha direito à felicidade. Frank haveria de tomá-la em seus braços, estreitá-la em seus braços. Ele a salvaria. Quem quiser ver o final do conto, está aqui. Só mais uma folha. Para os nossos propósitos, não interessa muito isso. Ora, a Evelyn, ela então estava no espaço com o pai, no qual ela dividia um tipo de intimidade, no espaço com o namorado Frank, outro tipo de intimidade, e uma esfera pública, outro tipo de identidade. Não há uma regra, mas o que vem agora é muito bacana como o final dessa nossa aula de hoje. Olha, uma maneira de você não se perder a ponto de vir depois para a terapia perguntando, doutor, o que, que sou eu, afinal de contas? Quem é essa pessoa que eu não estou mais me reconhecendo, eu não sei direito quem eu sou e tudo mais? Sabe, alguns de tanto brincar e pular e saracotear nessas identidades acabam não sabendo transitar entre aquela linda cidade que vocês estão vendo ali e esse espaço pessoal e íntimo aqui. Ó. A pessoa não se acha mais. E quando eu digo isso de não se achar mais, não é simplesmente o quem sou eu, onde eu estou, não. É não saber mais como lidar. Então eu chego em casa e digo para minha filha, por que, que você não é como a filha da fulana? Por que, que você não é como aquela menina que a gente viu na peça de teatro, mistura de espaços. Olhem que coisa. E a pessoa não se dá conta. Se a sua menina souber argumentar, talvez ela mostre isso. Outras vezes eu vou para a rua e chego lá na rua e digo, ah, como eu queria ter aqui no espaço público a afetividade que eu tenho lá da minha filha, que eu tenho lá da minha esposa. Mas para aí, tu está na esfera pública, no qual a tua identidade é outra. Essas misturas às vezes não aparecem tão óbvias, porque a pessoa aprendeu a trabalhar os termos e sabe que é incabível. Tu não vai chegar lá no teu hospital e dizer, ah, é que eu não tenho carinho como me dão em casa. Mas, ué, que não é a tua casa, que é teu trabalho, que é isso? Sim?
Como não confundir essa identidade?
É a próxima. É a... Assim, às vezes confunde. Essa identidade ela pode migrar para vários tópicos da estrutura do pensamento, inclusive o papel existencial. Mas a questão de você não se perder nesses princípios, se você se perde aqui, você acaba cobrando das pessoas de casa coisas que são da rua, por uma identidade sua que está migrando para as várias instâncias e que você não se percebe mais com isso. Olha, às vezes uma conversa entre um pai e um filho, o pai diz para o filho, tu me respeita porque eu sou teu pai, e ele toma um choque, porque o guri dizia, o senhor me respeita porque eu sou seu filho. Puf, um impacto tremendo. Quer dizer, trouxe os dois para um âmbito de identidade. Mas existe aqui uma nomenclatura difusa e muito complexa que faz perder esses eventos. Então aqui eu quero fechar a aula dando a vocês esses registros, tá gente? Que são muito importantes. Olhem aqui. Uma maneira de você não se perder nesses emaranhados de identidade, que foi o tema da nossa aula de autoterapia de hoje, é a seguinte. Na sua historicidade aparece muito claro o que é fora da sua casa, o que é rua. Quer ver uma coisa, como eu vou dizer e vocês vão saber? Você vai passear ali no passeio público, aí perto daquela cantina ali do Ventura, tomar um café. Isso é dentro da sua casa? Isso é íntimo? Ou é público? Óbvio que é público. Tá. Agora tem coisas que você vai se atrapalhar. Quer ver? Quer ver? Você vai caminhar com a sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha ali. Isso é privado ou é público? Você pode usar como localização de público o lugar. Só que a conversa que você está tendo com eles é privado. Aí público e privado se encontram e a sua identidade toma certos cuidados. Porque você sabe, bom, eu estou falando com a minha filha aqui, mas eu estou numa esfera na qual a minha identidade é pública. Olhem que interessante. Essas mesclas. Mas isso se torna ainda mais complicado. Querem ver? Agora, como nesse próximo exemplo, você já vai ficar assim, ai, 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 e agora? Você está com o seu marido lá na igreja. O padre diz, todo mundo de pé, que agora eu vou falar, daqui a pouco eu vou dar a hóstia. Entra seu amante. Supondo que a mulher tem um amante, né? Nem todos têm, claro. Graças a Deus que nem todos têm. Poucas têm, mas essas que têm. Entra o amante por uma porta na nave lateral e senta perto do banco. E agora? O que acontece? Subitamente a sua identidade privada e muito bem escondida entrou por aquela igreja e tomou. Você nem vê mais o padre, nem vê mais o que ele está falando de hóstia. A cabeça fica, ai meu Deus, e agora? Só falta ele fazer um barraco com meu marido aqui do lado, que é cardíaco, e ainda por cima está armado, aquelas coisas. O homem entrou armado dentro da igreja. Claro que eu estou exagerando para caracterizar. O que eu quis mostrar com isso é que, claro que há vezes em que as coisas vão se tumultuar e a gente não vai saber diferenciar. Mas isso não é pretexto para você dizer todas as vezes será assim. Claro que não. Bem, hoje pegamos muito pesado, eu sei.
É assim que tem que ser.
Na aula de autoterapia. Tá, mas é...